DW Noticiário.
Boa noite, está a ouvir a DWA em português. No estúdio, Guilherme Correia da Silva, agora com as notícias a marcar esta quarta-feira, 21 de janeiro. Dialogar sim, mas sobre o governo de gestão, não. É esta a resposta do partido no poder em Moçambique, Frelimo, ao partido da oposição, Renamo, que ontem anunciou um frente-a-frente com o novo governo do país. O porta-voz da Frelimo, Damião José, diz também que não foi agendado para os próximos dias nenhum encontro entre a Renamo e o novo governo, ao contrário do que sugeriu ontem o líder da Renamo, Afonso de Lhacama. Pode ouvir a entrevista ao porta-voz da Frelimo daqui a pouco no Jornal da Noite. Ainda em Moçambique, ex-trabalhadores moçambicanos na antiga República Democrática da Alemanha, conhecidos como Magermans, invadiram a redação do Semanário Domingo em Maputo. Segundo o semanário, detido pelo Estado, os ex-trabalhadores na RDA protestavam contra uma coluna publicada na última edição do jornal que insinuava que as manifestações dos Magermans estavam a ser instigadas pelo embaixador alemão em Maputo como forma de pressão sobre o governo e, supostamente, em apoio à Renamo. O jornal diz ainda que chegou a acordo com os manifestantes para publicar a história na versão dos Magermans. Nos próximos meses, a Força Aérea de Angola vai ser equipada com novos radares, material de defesa antiaérea e aviões. Segundo o comandante deste ramo das Forças Armadas, o general Francisco Gonçalves Afonso, os equipamentos fazem parte de um plano de modernização que começou a ser estudado há vários meses. O general não disse quanto custará o investimento, segundo a agência de notícias Lusa. A União Africana diz que é preciso enviar rapidamente uma força regional para combater o grupo radical Boko Haram. A presidente da Comissão da União, Nkosi Sana Dlamini Zuma, pediu ao Conselho de Segurança das Nações Unidas para aprovar um mandato para a força multinacional, pedindo também a criação de um fundo para o seu funcionamento. Entretanto, os Camarões anunciaram a libertação de um cidadão alemão que foi raptado há 6 meses pelo grupo extremista. O presidente camaronês, Paul Biya, não avançou detalhes sobre a operação. Disse apenas que o resgate foi realizado em conjunto com os serviços de segurança de países amigos. Na República Democrática do Congo, manifestantes foram para as ruas em protesto pelo terceiro dia consecutivo. Os manifestantes estão contra um possível alargamento do mandato do presidente Joseph Kabila. Hoje, a Igreja Católica da República Democrática do Congo declarou publicamente o seu apoio aos manifestantes. Um dos chefes dos rebeldes do Exército de Resistência do Senhor chegou hoje ao centro de detenção do Tribunal Penal Internacional em Haia. Dominique Ongwan, comandante do grupo rebelde ugandês, é acusado de crimes de guerra e contra a humanidade. O LRA é responsabilizado pela morte de mais de 100 mil pessoas e pelo rapto de mais de 60 mil crianças ao longo de 3 décadas. Na Alemanha, o fundador do movimento anti-islâmico Pegida, que tem promovido uma série de manifestações no país, demitiu-se depois de ser posta a circular uma imagem sua publicada na internet em que ele imita o ditador alemão Adolf Hitler. A fotografia de Lutz Bachmann foi publicada hoje na primeira página do diário Bild, o jornal de maior circulação na Alemanha. No jornal, Bachmann dizia que a foto era uma piada. Os Estados Unidos da América e Cuba começaram hoje em Havana uma jornada de conversações no âmbito de uma aproximação entre os dois países que estavam de costas voltadas já há meio século. Hoje, em cima da mesa, estiveram assuntos migratórios. Amanhã, a discussão focará o restabelecimento das relações diplomáticas, incluindo a reabertura das embaixadas. Por fim, na Taça das Nações Africanas, terminou sem golos o jogo entre o Burkina Faso e a Guiné Equatorial. O Burkina vê assim bastante reduzidas as hipóteses de passar à próxima fase, depois de perder a 0 bolas contra 2 do Gabão na primeira ronda. Amanhã, Cabo Verde regressa aos relevados do CAN, onde enfrenta a República Democrática do Congo. Foram as notícias. Fique agora com o Jornal da Noite.
DW Jornal da Noite.
Em Moçambique, Frelimo recusa dialogar com Renamo sobre governo de gestão.
Para a Frelimo, o governo de gestão está fora de hipótese.
Ainda em Moçambique, queda do preço do carvão causa incerteza no seio do setor mineiro. E neste jornal fazemos uma visita a uma cooperativa de cacau em São Tomé e Príncipe. Fique connosco. Para o governo da Frelimo, dialogar sobre a ideia de um governo de gestão está fora de questão. Isto depois de a Renamo anunciar ontem, oficialmente, pela primeira vez, que quer um frente a frente com o novo executivo moçambicano. O maior partido da oposição pretende ainda envolver diplomatas no caso, mas o governo minimiza a pressão. A DW África conversou com o porta-voz da Frelimo, Damião José, que começou por estabelecer os limites para o diálogo.
Com relação ao dito governo de gestão, o nosso governo e o nosso partido, a Frelimo, não encorajam que se promovam encontros para discutir questões que põem em causa a Constituição da República e as demais leis. Portanto, a Frelimo e o governo de Moçambique estão abertos ao diálogo, mas diálogo para tratar de assuntos que têm a ver com o bem-estar do povo moçambicano e não de falar de assuntos que nos levem a pôr em causa, a não cumprir com a Constituição da República, a não obedecer às leis que nós mesmos aprovamos. Só para dizer que, para a Frelimo, o governo de gestão está fora de hipótese.
Então quer dizer que o governo da Frelimo não vai aceitar um diálogo se o tema for governo de gestão?
Exatamente isso. E as razões, como dizia anteriormente, são muito claras. Falar de governo de gestão é falar da anarquia do Estado.
Entretanto, a oposição queixa-se da falta de inclusão neste governo, algo que o novo presidente tinha prometido durante a sua investidura. Como é que o governo da Frelimo pensa fazer essa inclusão de forma a satisfazer os anseios da oposição?
Quando a oposição se queixa da inclusão no novo governo, se calhar eles percebem o sentido de inclusão numa visão muito pequena, que seria, por exemplo, convidar membros da oposição a fazerem parte do governo. Mas a visão da Frelimo e do governo de Moçambique de inclusão não é nesse sentido. É no sentido de que nós, como moçambicanos, e nós, como partido Frelimo, como governo de Moçambique, precisamos de ouvir e, em alguns momentos, acolher as ideias construtivas de todos os moçambicanos. Não corresponde à verdade o que disse o camarada presidente Filipe Jacinto Inhu sobre a inclusão. Não está sendo posto em prática. Está sendo posto em prática, só que para nós não teria nenhum sentido que um membro da oposição que tem um programa e tem filosofia de trabalho diferente daquela que a Frelimo tem, viesse a aceitar que obedeceria às orientações e às decisões da direção máxima da Frelimo. Não sabemos se isso seria possível.
Voltando à questão do governo de gestão, a Renamo pretende envolver diplomatas neste caso. O governo da Frelimo resistiria a essa pressão?
Que aqui não se trata de resistir à pressão ou não resistir. O que há é o comprometimento e a responsabilidade que a Frelimo tem em cumprir com as leis existentes no nosso país. Se tudo estiver em consonância com as leis, a Frelimo está sempre aberta ao diálogo. Agora, aquilo que vier a contradizer aquilo que é a Constituição da República, naturalmente isso não é acolhido. A Frelimo não encoraja e naturalmente que o governo de Moçambique também não acolherá.
Damião José, porta-voz da Frelimo, numa entrevista conduzida por Nadi Zufo. A pergunta que lhe colocamos esta noite é precisamente sobre este tema. O que acha da indisponibilidade da Frelimo para falar com a Renamo sobre o governo de gestão? Contamos com os seus comentários.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17-58-19-8273.
Em Moçambique, o setor do carvão já teve dias melhores. A nível mundial, o preço do carvão desceu 40% desde 2011 e isso trouxe dificuldades para as empresas mineiras que pagam caro para escoar o carvão do país devido à falta de infraestruturas. Há quem tema que a expansão do setor em Moçambique esteja comprometida, mas o governo está confiante que melhores dias virão. A reportagem é do nosso correspondente na província de Tete, Amós Zacarias.
O diretor provincial dos recursos minerais e energia de Tete, Manuel Sitouli, considera que a queda do preço do carvão no mercado internacional contribuiu em 2014 para a baixa do índice das exportações das empresas mineiras que operam na província.
Nós temos também as crises no âmbito financeiro internacional, o que terá contribuído para que muitas empresas reduzissem o seu índice de investimento no setor mineiro em Moçambique.
Como consequência da baixa de preço da venda do carvão, algumas empresas de exploração deste mineiro na província de Tete viram-se obrigadas a vender total ou parcialmente as suas ações. O diretor provincial dos recursos minerais de Tete explica as razões da venda de ações das empresas.
A necessidade de maiores investimentos para suportar os déficits daquilo que são os preços praticados no mercado internacional, porque as empresas produzem a custos extremamente elevados, mas não têm o retorno satisfatório.
As pequenas e médias empresas de prestação de serviços também estão a ressentir-se dos impactos diretos da baixa do preço do carvão no mercado internacional, conforme explica o empresário Amad Kamal. Algumas empresas de prestação de serviços foram obrigadas a reduzir o seu número de trabalhadores.
Isso resulta também no fim de um sonho que os detentos moçambicanos, no geral, tiveram de que a exploração de um recurso natural tão vasto como o carvão iria materializar-se, o que não está a acontecer.
No entanto, o governo moçambicano é expectante na recuperação do preço do carvão no mercado internacional.
A expectativa nossa é que nos próximos momentos o preço do carvão volte a subir para que viabilize cada vez mais o mercado do carvão e os projetos em curso na província também possam avançar.
Operam na província de Tete quatro mineradoras, Vale Moçambique, Coal Ventures, Jindal África e Minas de Moatize. De Tete para a DW África, Amós Zacarias.
Falamos agora de algo mais doce, chocolate. 15 milhões de euros é quanto uma das maiores associações de comércio justo da Alemanha, a GEPA, fatura anualmente na venda de chocolates. Uma parte do cacau é comprada na ilha de São Tomé, de uma cooperativa de agricultores e exportadores de cacau biológico de qualidade, chamada CKQ11. O nosso correspondente Ramosel Graça foi à cooperativa para verificar se o comércio justo está realmente a contribuir para a redução da pobreza na ilha de São Tomé.
2014 foi um ano de sucesso para os agricultores e exportadores de cacau biológico de qualidade da zona sul de São Tomé. A confirmação é de Adalberto Luiz, responsável da fileira da CKQ11.
Foi um bom ano para a CKQ, pois tivemos um aumento da produção na ordem dos 25%. Portanto, saímos de 189 para 230 toneladas.
Com a venda de 25 contentores de cacau biológico seco para a GEPA, uma das maiores associações de comércio justo da Alemanha, a cooperativa de agricultores e exportadores de cacau biológico CKQ11, que congrega quase 1.000 agricultores, encaixou no ano passado 750 mil euros. A cooperação com a GEPA vai para além da simples compra do cacau biológico de São Tomé. A associação também investe na redução da pobreza nas roças. Quem o garante é Diolinda Correia, diretora financeira da cooperativa.
Pagam-nos nosso cacau e dão um prémio também. A cada tonelada que nós entregamos é um prémio de 150 dólares. Então, esses 150 dólares não é para ser entregue aos agricultores ou a qualquer pessoa. Isso é para ser feito obras sociais nas comunidades. E a comunidade que canalizou água.
Com o dinheiro do cacau de Olinda Correia, que é também agricultora, conseguiu realizar um dos seus maiores sonhos, educar os seus filhos. Nas empresas agrícolas, poucos jovens conseguem concluir a nona classe.
Com o SECAC 11, nós conseguimos saber que nós temos que trabalhar nossa parcela, que nós, trabalhando nossa parcela, conseguimos mais produção, e com mais produção é mais dinheiro, e com mais dinheiro podemos fazer tudo, mais ou menos, o que nós pensamos fazer. Por exemplo, na minha vida eu mudei bastante, porque eu tinha dificuldade de meus filhos estudarem. Eu vivia lá na comunidade, no Quimpo, não tinha outro. Nas dependências, estuda ao máximo até nona classe. É difícil passar de nona porque é muito sacrifício, é muita amassada, é chuva, é tudo. Então eu consegui fazer uma casa aqui em Santana e meus filhos agora estudam. Então, graças a Deus, continuaram a estudar como eu queria, como eu desejava.
Yolinda Correia tem motivos para sorrir. Nos armazéns da cooperativa, ela e os seus colegas estão a ensacar os cacaus que farão parte dos três próximos contentores que deverão seguir em março para a Gepa da Alemanha. A cooperativa SECAC 11 tem planos. Em 2015, quer aumentar a produtividade e passar o volume de produção de 250 para 300 toneladas por ano. Ramsel Graça, de São Tomé e Príncipe, para a DW.
DW. Espaço do ouvinte.
O que acha da indisponibilidade da Frelimo para falar com a Renamo sobre o governo de gestão? Era a pergunta que fazíamos esta noite. Quem esteve a acompanhar os comentários que recebemos foi o António Rocha, que se junta agora a nós. Boa noite, António.
Boa noite. Sérgio Sanhá Kanda, da Guiné-Bissau, acha pouco provável a formação de um governo de gestão. A Renamo deve mudar a sua opinião, diz Sanhá, da Guiné-Bissau. Também da Guiné-Bissau, Lafu Baldé diz que a Frelimo tem que negociar para o bem do povo moçambicano. A Frelimo não deve voltar as costas à Renamo. Albino Manhissa, de Gaza, Moçambique, escreveu para dizer que o problema desses senhores da Renamo é que dizem ou fazem algo antes de pensar. O senhor de Lacama tinha que pedir isso depois de deixar os seus homens eleitos assumirem o cargo de deputados. Ou seja, primeiro tomar posse e depois exigir. Mas não, ele quer o governo de gestão mesmo onde diz ter ganho as eleições. E ganhou mesmo em algumas regiões. Arturo Matavel, também de Gaza, escreveu que numa família sem diálogo não há entendimento, pois é no diálogo que cada membro coloca as suas preocupações. Mas com o governo a mostrar-se indisponível para um diálogo com o Renamo, o que poderemos fazer é esperar das decisões que esse governo irá tomar sozinho. E as consequências de um não entendimento de uma família sempre recaem nos filhos, diz Arthur Matavel. Paito Oliveira Massada, de Maputo, escreveu que acha que se a Frelimo recusa dialogar com o Renamo, seria melhor seguir com a ideia do governo de centro e norte para que tudo fique em pratos limpos. Manuel Charles Maputo acha que os dois lados devem chegar a um consenso porque, a verdade seja dita, a Renamo tem razão em alguns pontos. A última mensagem de Gamarras Aleixo de Calimano, que diz que a Renamo parece estar a perder o leme. Está a ameaçar há bastante tempo e já percebeu que essas ameaças de nada em valem. É tudo.
Muito obrigado, António. Obrigado em especial a todos os que nos enviaram as suas mensagens.
DW, quarta-feira.
E agora um resumo dos temas nesta emissão. Em Moçambique, a Frelimo recusa dialogar com a Renamo sobre governo de gestão. Grupo de moçambicanos, ex-trabalhadores da antiga República Democrática da Alemanha, invadiu a redação de um semanário em protesto contra um artigo do jornal. União Africana diz que é preciso enviar rapidamente uma força regional para combater o Boko Haram. Um dos chefes do grupo rebelde ugandês LRA chegou hoje ao centro de detenção do Tribunal Penal Internacional e República Democrática do Congo foi palco de protestos pelo terceiro dia consecutivo. Fica por aqui esta emissão da DW em língua portuguesa. Muito obrigado por nos acompanhar. Votos de uma boa noite.